taverna tá sempre aberta.
E seja muito bem-vindo à 23ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui, ao meu lado, temos o Rafan. Opa, quer dizer, não é o Rafan, é o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
E aí, Vitor, tudo em paz? Sim, sobrevivendo mais um dia. E faz um tempinho já que a gente não grava, né? Porque tivemos o nosso super episódio especial, que acabamos quebrando em duas partes. Porque ele ficou enorme.
Yeah.
Ficamos um hiato de 3 semanas aí. Estamos voltando a gravar agora. Pra quem não entendeu nada da parte do Rafan, a gente explica um pouquinho mais pra frente aí. E fui pego de surpresa, senão eu tentava fazer uma voz dele agora, Vitor. De resto, tudo em paz. Sobrevivi aí a essas semaninhas. Tô gostando do que eu tô vendo no jogo e vamos falar disso daqui a pouquinho.
Exatamente, muito bem, sim, sim, nós vamos falar, explicar um pouquinho mais sobre essa pira do Rafan aí e também outro aspecto é que a gente aqui tá matando a saudade de gravar, né, porque eu tirei férias, então trabalhamos lá incessantemente para lançar o episódio musical, o especial de músicas e cinemáticas, o número 21, que lançamos em duas partes, tal, e daí sumi do mal. fui visitar um amigo lá na terra do tio Sam, mas agora estamos de volta aqui, seguindo em frente, continuando a produção, mas isso não importa, na verdade, a gente está aqui só divagando um pouco sobre a vida. Vamos fazer a escaladinha do episódio de hoje. Como sempre, nós vamos trazer os recadinhos e misplays, e dessa vez as misplays são relacionadas aos últimos 2 episódios, os episódios musicais, porque a gente estava falando de música, estava falando de cinemática, e mesmo assim como ter um misplay, então palmas para nós.
É, não é porque a gente tá falando de música que a gente não pode falar bobagem, né? Pelo amor de Deus. Deixa nós.
Exatamente, cara. Temos ali que carimbar o erro sempre que possível.
Sempre, sempre. Todo dia uma nova oportunidade de errar.
Exatamente. Então vamos lá falar sobre as misplays que cometemos nos episódios de número 21, as duas partes. Depois disso, claro, chegou a hora. Estamos um pouquinho atrasados, afinal eu tava de férias. Mas nós vamos falar sobre a nova carta que já tá disponível, que entrou um pouquinho antes de Master Tour, foi mó caos. Então nós vamos dar uma destrinchada sobre isso aí e também já aumentar um pouquinho as expectativas sobre essa nova expansão do Hearthstone. E é basicamente isso, vai ser muito focado nesse conteúdo novo e no caos causado no meta pelo Renatão, não é verdade, Paulo?
Exatamente, caos chegou, o caos abrandou, depois o caos se instaurou de novo, agora parece que depois de 2 semanas e pouco aí, de uma única carta introduzida no meta, a coisa começa a tomar um pouco de forma, Vitor. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê um meta ficar tão desestabilizado e com alguns altos e baixos, e com idas e vindas, e leituras diferentes por causa de uma carta. Muito interessante o design, e, puxa vida, né? Faz a expansão ser até mais promissora do nosso ponto de vista, né? Eu não esperava essas metamorfoses de meta. Tô gostando do que eu tô acompanhando, dessas mudanças, e vamos falar disso tudo.
E usando toda a nossa habilidade de queimar pauta e falar sobre o assunto do bloco do episódio, da abertura do episódio, eu acho que tá na hora da gente chamar a cinemática do Sunken City, que tá finalmente começando a chegar no final, né, cara? A viagem à cidade submersa, nossa querida cinemática, está...
Vai fazer falta essa musiquinha, viu? E nós vamos ter um trabalho pra substituir ela à altura, minimamente, pelo que eu já andei pesquisando. Pesquisando aí das musiquinhas que saíram.
Não vai ser fácil mesmo, vamos ter que buscar.
Mas a gente consegue.
Ah, a gente sempre
você consegue, eu confio em você.
Ah, muito obrigado pelo voto de confiança. Então vamos lá, vamos tocar essa musiquinha, porque o episódio de número 22 está começando agora.
Bora lá.
We'll be right back. vamos lá, recadinhos e misplays, Paulo. Primeiro, vamos começar aqui com aquele recadinho de sempre, batendo na mesma tecla, sendo assertivo na galera que a gente gosta de fazer aquele jabazex, que é pra turma do Discord Taverna Hearthstone. O pessoal maneiríssimo que tá sempre participando junto com a gente aqui das nossas loucuras no Taverna HS. Eles também, cara, são incrivelmente criativos. Agora mesmo, tá rolando uma baita competição aí, com um monte de gente envolvida. Temos o time Neptulon, o time dos fortes, dos sábios e da galera que sabe viver a vida. E o time lame, o time meio meme, que é o time do osso, bate um lutando contra o outro.
Controvérsias aí.
É, controvérsias é porque você, ouvinte, se não tá por dentro lá do Discord Taverna Stone, eu sou time Neptulon e o Paulo é time Osmat. Infelizmente ficou aí no Osmat, né, Paulinho?
E o Machado também, então você toma cuidado com o seu posto aí.
Ah, panelinha, cara, tem que ter a oposição, eu represento a resistência. Então, muito bem, já que a gente tá falando aí dessa competição que tá rolando lá no Discord do Taverna Hearthstone, eu convido você a entrar lá no Discord e participar também. Claro que o período de inscrição para essa competiçãozinha já acabou, mas você está mais do que convidado a ir lá participar e quem sabe não se engajar aí nas próximas. Vão ser algumas semanas de desafios que estão rolando semanais aí, às vezes focados na ranqueada, às vezes focados no Battlegrounds. Pois não, Paulo?
Eu acho que tem jeito de entrar nos times, sim.
Ah, tem ainda?
Eu acho que sim. Eu acho que se você chegar lá, meio no meio do caminho, talvez possa incluir, eu não tenho certeza não, mas dá pra dar uma colada lá e aí pergunta pra um dos moderadores que eles respondem na hora, mas eu acho que é possível, talvez seja.
Então melhor ainda. Então não perca tempo, vá lá para o Discord do Taverna Hearthstone, dá um alô pros moderadores e entre para o time Neptulon, que é o time melhor, que já tá pontuando, inclusive. Tá pontuando, não sei se você tá acompanhando, mas tá pontuando, o time Neptulon tá indo, cara. Enfim, então fica aí o convite para você ir lá conferir. A galera tá fazendo, puta, um trabalho sensacional. Depois vai ter, inclusive, até avaliação de cartas dos fãs, cartas da galera que, puta, meu, faz umas fanzarts muito incríveis. Vai ter live falando de quem, quais são as votações, com a galera que produz conteúdo. Tem muita coisa boa pela frente aí para você poder engajar com a turma do Discord Taverna Hearthstone. Não é mesmo, Paulo?
É isso aí, Vitor. E tá difícil sair o nome deles hoje.
Hoje, né? Tá, cara. Eu tô me embaralhando aqui. Deve ser o período de férias.
Pega no tranco.
Outro cara que a gente gostaria de dar uma moralzaça aqui é o História. O História tá lançando agora uma interpretação do assassinato do Sir Denatrius, né? Foi aquela historinha que saiu lá no site do Play Hearthstone. Então, já tem as quatro partes lá liberadas para você, se quiser brincar de detetive e incorporar o Murlock Holmes, você pode ir lá e tentar descobrir quem foi o assassino do Denatrius, mas ele também tá convidando uma galera aí para dar uma força nos vídeos deles e entre essa galera estamos nós, né, Paulo?
Exatamente, ele chamou. Nós gostamos de gravar as nossas vozes por aí, então nós demos, assim, todo aquele lado artístico, que é sempre muito prevalente, aparece muito aqui na gente, né? Sim. De interpretação, dublagem, assim, é quase a nossa vida inteira fazendo isso, né? Só que não. Aí nós gravamos umas voice lines, acho que já saiu a parte, ele já fez a parte 1, a parte 2, tem a parte 3 e a parte 4, né? Na mesma ordem ali que a Blizzard lançou aquele script ali, né? De todo o desenvolvimento da trama, ele também tá lançando no canal dele, no Heart Story. E conta com as nossas interpretações, né, Vitor?
Exato.
A sua interpretação da Lady Vash.
Isso.
A interpretação da Ana, sua namorada, da Draca.
Exato.
E eu interpretei dois personagens. Interpretei o Pelagos e interpretei o Rafan. E, cara, o Rafan acabou ficando ali pra mim. Eu fiquei feliz e triste. Feliz porque é um puta de um personagem legal. E triste porque eu sabia que ia ser muito difícil. E ainda por cima porque a gente fica se cobrando pra fazer uma coisa que respeita a identidade do personagem, né?
Com certeza.
Então fui lá rever uns videozinhos dele, é um personagem exclusivo do Hearthstone, que é muito caricato, muito carismático, muito querido pela comunidade. Então assim, eu dei o meu melhor, eu tenho certeza que não vai ficar aos pés da dublagem original, mas eu espero que tenha respeitado, pelo menos, um pouquinho da identidade dele. E foi uma diversão fazer, né? Eu sentei aqui, acho que na sexta-feira passada, algo assim, gravei, dei aquela pequena editada, mandei as voice lines pro História, ele vai produzindo aí. Foi uma curtição interpretar. Eu nunca tinha interpretado desse jeito, né? Eu só tinha sido minimamente esse personagem que a gente é aqui no podcast, que é extremamente parecido com o que nós somos na vida real, né? A gente só dá uma ajeitadinha numa coisa ou outra. É. Então foi uma experiência muito legal aí, agradeço a História e recomendo que vocês vão lá no canal dele assistir a gente passando vergonha lá, interpretando. Quer dizer, eu vou passar vergonha, porque quando vocês verem o nível de produção que meu colega aqui de podcast fez, aí, pelo amor de Deus, cara, bom, tá louco.
Cara, eu carrego a responsabilidade do técnico de áudio aqui, pelo menos alguma coisa eu tenho que conseguir fazer, né, cara?
É verdade, cara, se o seu ficar normal, é uma vergonha, né?
Exato, eu tentei me esforçar ali, cara, e foi muito maneiro, porque ele tava lá perguntando se eu podia dar uma força, aí ele mandou Lady Vajra, né? Eu falei, puta vida, cara, aí lascou, mas deu pra fazer uma parada criativa. Depois eu mostrei pra Ana, ela falou, ai, nossa, que legal, adorei, eu gostaria de dublar alguma coisa, né? Aí já truquei em cima, ah, gostaria mesmo, porque tá precisando de alguém pra dublar a Draca. Aí ela foi lá e acabou dublando a Draca, achei que ficou muito legal também. Então fica aí, ouvinte, o convite aí lá no canal do Hard História, conferir as nossas participações na parte 2, confere a parte 1 também, afinal, para fazer sentido, parte 1 e 2, né? E exato, logo em breve sai a parte 3. A gente coloca aqui no link da descrição desse episódio o link para a parte 2, pelo menos, né? Que é o episódio mais recente. Então vai lá, dá uma escutada e, pô, dá aquela moral pro História, que além do cara ser gente boníssima, tá fazendo um trampo, meu, classe A ali pra, puta, aumentar mais ainda a lore do Hearthstone, né? A gente acabou de vir de 2 episódios, Paulo, falando sobre lore, cinemáticas e tentando impulsionar mesmo, né? Essa parte, sei lá, cara, mais lúdica do Hearthstone,
artística,
né? É, artística do Hearthstone. Eu acho isso tão importante. Então, puta, cara, é por isso que eu sempre falo com muito prazer do canal do Hearthstone aqui.
É importante e, assim, obviamente que não faz ninguém jogar melhor, mas faz a gente curtir mais a coisa que tá com o jogo ali, que faz parte do jogo, né? Quando a gente joga as cartinhas, elas fazem barulhinhos, né? Tem musiquinhas, sons de entrada. Então, viver um pouco mais disso do que só do meta, assim, enriquece, né? Enriquece. E sobre a História ser um cara maneiro, eu acho que ele é. Só que, assim, eu ainda não recebi o Pix com o meu cachê dessa participação, então eu tô esperando,
cara,
né?
Pois é. Ô, História, paga nós, História. Que isso, cara?
Tá louco, História.
É, mas é...
Misplays, Vitor. É,
bora. Vamos lá, Misplays. Mas antes da gente ir pra display, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento pelo convite e também pra você ir lá dar aquela conferida brabíssima. E eu tenho aprendido com essa galera, viu, Paulo? Tanto com História, com os vídeos dele, aprendendo sobre histórias de personagens que eu, às vezes, até cruzei jogando Warcraft, cara, e eu não fazia ideia, né, de que tinham sido explorados tanto assim. E muito com o Tanaka, por causa do Tanaka, eu agora leio tudo que é flavor text que aparece, cara, das cartinhas. Maluquice, né, mano? Eu me divirto muito.
Não, pior que é, o Tanaka, a gente tem um grupo de Hearthstone com ele, com os amigos nossos, e ele fica mandando lá, e é assim, ele acha umas muito engraçadas, mano, né? Tem a versão inglesa, a versão portuguesa, agora a gente fica olhando elas.
Não, e é muito bom mesmo. Então, mais um abraço aí ao Tanaka, que participou com a gente aí do episódio 21. Agora sim, vamos lá, Misplays, Paulo. O que nós temos de Misplays nos nossos episódios musicais?
Então, Vitor, nós tivemos algumas observações, todas elas foram do Machado. Ele chamou a gente lá no servidor e passou aqui uma lista de Misplays, assim, meu, é uma redação do Enem praticamente, né? Então eu vou dar uma resumida aqui. Na verdade, são Misplays, assim, do episódio 1. Algumas eu já tinha percebido depois ouvindo, né, da parte 1 do episódio 21, e a parte 2 não teve nenhuma misplay. Então aqui, ó, tem duas misplays que são muito simples, mas muito claras, que ele apontou. A primeira delas é uma misplay muito simples, em que, na verdade, eu chamei o ano do Kraken de ano do Mamute. Então eu troquei, né, o ano de Sussurros dos Deuses Antigos, Geringonça em Karazhan, eu acabei errando o nome, esse é o ano do Kraken, lá a gente chamou ano do Mamute. E a segunda é só uma daquelas piadinhas que tem lá na expansão de Karazhan e na festinha lá, na torre, em que rola um karaokê. E quem é bom no karaokê é o Jaraxxus, né? E o Malquezar reclama que ele ficou em segundo lugar. Então não era ele que era o principalzão lá do karaokê. Então são duas coisas assim, bem tranquilinhas. A segunda, ele apontou como misplay. E aí eu vou fazer uma misplay só parcial aqui, tá? Porque eu não considero que foi uma misplay, mas eu considero que eu posso ter pesado a mão quando eu fiz o comentário que os Loas não viram jogo nenhum. Porque foi assim que eu falei, né? E ele tá correto em ter observado que não é bem isso. Vários cards ali, né, viram jogo e tiveram impacto nos seus metas. Então, de fato, eu pesei um pouco a mão no comentário. Eu não tenho muita atração com aquela expansão, com aquele meta lá. E acho que acabei pesando a mão. Mas então ele mencionou, por exemplo, o de Hunter, né? Que viu um certo jogo. Ele comentou do Bolsandi, que foi o de Priest. E ele foi importante em alguns metas. Janalai de Mago, também viu um pouco de jogo. E ok, estão lá presentes. Dos que ele mencionou, a Shirvala eu acho que é um certo destaque. Porque ela definiu um Shirvala OTK, né? Que era um deck OTK de Paladino.
Uhum.
Só que eu acho que mesmo ela definindo um deck e tudo mais, quando eu me lembro de expansões e de cards que foram importantes nas expansões, pensar nisso como um certo destaque eu acho meio forçado, acho que foi fraco, mesmo definindo um deck que, assim, teve seus bons momentos, mas eu concordo com ele que foi pesado e não viu jogo nenhum, é misplay sim, tá? Então houve ali alguns deles que tiveram alguma participação, mas acho que da expansão, assim, é difícil salvar mais do que isso.
Eu aqui, pessoalmente, só tô achando que você tá colocando panos quentes porque ele é companheiro de time seu e você tá quebrando um galho aí, viu, cara? É isso que eu tô sentindo aqui, viu? É isso que eu tô sentindo.
Então é o que eu tô dizendo, né? Eu não concordo completamente, mas uma parte foi misplay, a outra não, e ele vai ganhar o campeonato pra nós, é isso.
Certo. E sobre a parte 2, Paulo? Temos alguma coisa?
Não, nada. Parte 2, zeradinha de misplays, mandamos benzaço e zero.
Isso aí, brilha muito. Muito bem, cara. Foi, e mais uma vez, última vez que eu vou mandar o nosso alto jabá aqui relacionado aos episódios musicais. Se você não conferiu, confere aí na timeline. São os dois episódios anteriores ao que a gente lançou hoje. A gente cobriu todas as cinemáticas do Hearthstone do início até agora, submersos, né? Como é que é o nome dessa expansão que a gente tá agora mesmo?
Viagem à cidade
submersa. Viagem à cidade submersa. Tô viajando a batatinha aqui hoje, tá difícil. Mas fica aí o convite pra você ir lá conferir, porque, puta, foi um papo muito musical, uma coisa que a gente sentiu muito prazer em fazer, né? Eu acho que o nosso os dois episódios que a gente guarda com mais carinho.
Nossa, muito diferentes, né? Não é sobre... É sobre outros aspectos do jogo. É aquele episódio que ele acaba não perecendo, né? Que ele vai ficar aí por muito tempo, sem envelhecer. E teve uma coisa engraçada que você falou agora, né? Então, só fechando, que na semana que a gente tava editando, saiu a nova expansão com a nova musiquinha, né? Então, se a gente tivesse feito uma semana depois, aí ela já teria entrado. É. Mas não tem problema, porque essas coisas não envelhecem, então ela vai juntar com as dos próximos 2 anos e a gente vai fazer mais um episódio maneiro lá na frente.
Com certeza, com certeza. Então, se prepara, ouvinte. Esse é daqueles que vale a pena você ouvir com fone de ouvido. A gente caprichou na edição ali, saiu o fino do fino. Então fica aí o convite para você ir lá, curtir e depois vem falar com a gente o que você achou. Bom, vamos seguindo em frente aqui nos recados e misplays, que já tá se estendendo pra caraca. Eu acho que a gente tá com saudade de gravar, então a gente tá com o frente bom meio puxado aqui. Paulo,
enrolando.
Exatamente.
Aqui.
Paulo, o que que nós temos sobre aquela planilha de campeonatos que nós já debatemos um pouquinho?
Não, nada demais. A planilha tá lá, é só um lembrete mesmo para as pessoas acessarem. Tá? A gente twitta sobre elas eventualmente. E na descrição do episódio tem um permalink para ela. Então, salvem nos seus navegadores ou acessa a nossa descrição e fique entrando. Se você joga competitivo, que tá a par ali do que tá acontecendo, esse é um atalho razoável, não esqueça.
Belezinha.
E aí, antes da gente terminar esse bloco, Vitor, eu queria só fazer um rápido comentário, mandar um abraço.
Um momento Faustão aqui, né, cara?
Um momento Faustão, exatamente. Mandar um abraço para 5 elementos ilustríssimos da nossa comunidade que eu tive o enorme prazer de conhecer pessoalmente no sábado, desse último sábado que passou. Eu colei lá na casa do Talso sábado. Sábado à noite passei lá e aí estavam lá ele, Lucas DM, que já esteve aqui com a gente, né? A Bea, que é a namorada dele também, ela muito conhecida aí do chat, acho que é moderadora da comunidade inteira de Hearthstone, eu acho. Tava o Fledão, cara, o GM, o Fled tava lá e o Tereu.
Olha!
Então, mano, cara, uma galera que joga muito e uma galera muito conhecida aí do Hearthstone. Foi muito legal, fui lá com a Pan, né, com a minha namorada. E Foi muito gostoso. Ficamos um tempão lá, trocamos ideia de várias coisas e tentamos descobrir qual é o card que o Talso vai revelar agora, daqui a uns dias. Ele não quis contar pra gente, então saímos sem nenhuma informação, viu, Blizzard? O menino é firme mesmo, não abre o jogo de jeito nenhum. Então saímos sem nenhuma pista.
Exatamente.
Na expansão das pistas, nós não conseguimos nenhuma, viu, Blizzard? Então tá seguro, tá safe lá as informações com ele.
Muito
então, grande abraço pra todo mundo. O único dessa turma que eu conhecia pessoalmente era o Lucas, e agora conheço mais os outros. Foi um grande prazer, espero que a gente marque outras vezes. Talso é meu vizinho aqui agora, acho que teremos oportunidades.
Muito bem, então, e se algum aí jogador de Hearthstone for meu vizinho aqui no Canadá, me dá um alô, porque daí a gente vai tomar alguma coisa junto aqui também, pra não deixar os excluídos, só porque moram em outro país.
Tem uns carinha que, não sei se muita gente conhece, mas o Creeperian, que lenga de hacker, tem uma turminha aí, ó. Monsanto.
Creeperian mora mais longe de mim do que você, quase, cara. Creeperian tá lá pro meio
ele
do cara.
Tá onde? Ele tá em Toronto?
Eu acho que ele tá pros lados de Toronto. Ele tá em Ontário, assim, cara. Então é.
Entendi.
É. E não sei. É isso aí. Não sei se eu quero sair pra tomar uma cerveja com o Creeperian, sabe? Não
sei. É, cara, tem esse humor aí meio diferentão dele aí. É capaz que risada você não dê tanto.
Já tô acostumado, cara. Já tô acostumado. Vamos lá. Parar de devagar aqui. Vamos falar sobre a nova expansão e uma análise do meta aí, causada pelo Renatão, né, cara? Muita coisa mudou.
O Renatão.
Por causa de uma carta, não é verdade?
Por causa de uma carta. É, então a gente não vai ficar falando da expansão. A expansão, todo mundo já sabe, Assassinato no Castelo de Nátria. Uma expansão diferente, baseada numa investigação de um crime contra o Sr. Denatris. Então temos o Murloc Holmes, que é o investigador. E todo mundo já acompanhou muito nessas últimas semanas, em que a gente estava fazendo um resgate musical aqui no nosso episódio. Então a gente não precisa falar. Mas, então, o que a gente vai trazer dessa expansão é o meta dela, que ela nem saiu, mas já começou a mudar por causa de uma única carta, que é o Príncipe Renatal, né? Que aqui já ficou conhecido como Renatão, que é muito mais legal, inclusive. Então, assim, se alguém tá morando aí em Nárnia e não sabe o que ele faz, é aquela carta que muda, uma daquelas coisas que eu sempre menciono, que quando são alteradas no jogo, geram muito impacto e comoção, que é daquelas regras, sabe, cabalísticas, assim, que tem no jogo. O que mudou dessa vez? A quantidade, simplesmente, a sua vida inicial e a quantidade de cards no seu deck. A gente já tinha visto antes vida em 40 no passado, com uma recompensa de quest de sacerdote, por exemplo. Mas um deck começar com 40 cartas, essa é uma novidade. E, naturalmente, chegou um pouquinho antes da MT, deixou todo mundo de cabelo em pé. E a comunidade como um todo abraçou, em todas as classes colocaram o Renatão no deck. E encontraram, para arquétipos já conhecidos, outras 10 que tornassem esse arquétipo melhor. E o que a gente vai falar desse meta é basicamente um pouquinho dessa história de que quais eram as primeiras impressões dessa carta e o que se firmou ou não, né, Vitor? Pra você, quando você pensa assim, 40 cartas num deck, te cheira a quê? Coisa boa ou coisa ruim?
É, me cheira a nerf, né? Nerf no deck, né, cara? Porque você taca mais tralha lá, geralmente você quer aumentar a sinergia do seu deck, a não ser que realmente seja um deck que vai favorecer, até ter 40 cartas. Mas pra mim, cara...
Quer dizer, então você botar mais cartas lá, você tá piorando o deck, geralmente,
exatamente,
né?
Você tá nerfando o teu arquétipo ali, né? Sei lá,
por exemplo, com cartas que você não quer comprar, exatamente. Geralmente, porque se você quisesse, elas estariam lá.
Já é super difícil encontrar um top 30, né? Se você for pegar aí um top 40, puta, maior dor de cabeça. Né? Tirando alguns casos específicos, imagino eu.
Tirando alguns casos específicos. Então vamos lá. A história do Renatão foi mais ou menos assim. Ele saiu, todo mundo colocou nos seus decks e começou a testar. Na primeira semana, e isso, a coisa estava tão instável que chegou a confundir até o pessoal do Vicious Syndicate, que é em quem a gente vai se apoiar aqui para fazer um pouco das análises. A gente vai usar o report mais recente deles e o podcast mais recente também que saiu nesse domingo. Tá? Então, inicialmente, tanto em report quanto e principalmente no podcast, o Zeco, ele tinha comentado, assim, basicamente achincalhando o Renatão, assim, em todos os decks. Falou assim, olha, 40 cartas dentro do deck vai deixar o deck inconsistente e basicamente não tem como isso ser bom em lugar nenhum. E depois, ele acabou revisando um pouco a opinião dele e fazendo algumas considerações de que ele estava certo nessa observação para a maior parte dos decks, maior parte dos arquétipos, só que para alguns deles não. E que acaba, por diferentes motivos, o Renatão fazendo sentido. Tá? Então nós vamos passar um pouquinho pelo meta bem rapidamente e dar uma focada aonde essa carta está fazendo sentido hoje. Que é Prestor Druid, então o druidazinho lá que bota qualquer coisa dentro do deck porque quer transformar em dragão, faz sentido.
Uhum.
Quest Hunter ganhou um gás e uma sobrevida com o Renatão, esse daí ninguém viu chegando, o Quest Hunter. O Big Beast Hunter também faz algum sentido, esse daí havia ali no imaginário das pessoas no começo. E o Quest Priest também, todo mundo imaginava. Esse dos quatro é o que menos de verdade se beneficia, nem é um deck super potente, é um tier 2 sofrível, mas ele ganhou um pouquinho de tração com o Renatão, ele é melhor com do que sem. Tá? Então esses daí são os decks que funcionam melhor com a carta. E a gente vai dar uma passada no meta neles e um pouquinho mais nas outras coisas, Vitor.
Tá, legal, cara. Puta, muito maneiro. Sobre o Quest Hunter, foi uma mega surpresa mesmo, né? Porque parecia já um deck bem fechadinho e também um deck que tava com dificuldade nesse novo meta que a gente tava, né? Ele já não era tão eficiente como ele tava antes. Então, realmente, puta, foi... Veio meio que do além, assim, o negócio. Ó, pau! Toma essa! Muito legal.
Sim. É, e ele, de cara, a gente sempre pensou que, bom, num meta em que agora os oponentes têm a mais 10 de vida, ele vai ter mais dificuldade de dar aquele burst de metralhador e de repente fechar uma partida que ele conseguia fechar antes, né? Então vamos começar por uma classe que roda quando quer, mas na verdade pode rodar qualquer coisa, porque vem tanta coisa do RNG que, meu, você nunca sabe o que vai acontecer nas partidas contra Ladino.
Uhum.
Então Ladino continua sendo a classe mais popular dentro do jogo. Ela não absorveu tão bem o Príncipe Renatal, mas é super popular. O pessoal adora o arquétipo do Chief Rogue. Enquanto ele estiver aí sendo pelo menos... Ele tem um in-rate excelente. Ele tá como o Tier 1 dentro do Hearthstone, geralmente. Às vezes é um pouquinho mais abaixo, mas um deck que funciona bem. Uhum. Né? Então é muito popular. E a alternativa ao Ladino continua sendo uma versão um pouquinho mais vanilla com piratas. E quem se saiu pior nesse meta do Ladino... foi a versão da Mina Naval. Então, agora oponentes com 40 de vida, para esse deck ficou mais complicado.
Né?
Tanto que eles estão fazendo uma pequena mudança ali, estão começando a jogar o Acólito da Lâmina Ardente, que é um lacaio de custo 5/1/1, que quando morre evoca um lacaio 5/8 com Provocar, que é o Último Suspiro. Que é uma forma de você ter um pouquinho mais, às vezes vão counterar suas minas navais, ou você precisa de board. É um lacaio a mais para você tentar combar ali com as mecânicas de Último Suspiro e colocar uns lacaios grandes na sua mesa e tentar pressionar dano também. É uma forma que esse deck está tendo de sobreviver e deu uma salva-vida ali no deck. Mas a situação do Mina Naval Rogue aí é um pouco mais difícil com oponentes com 40 de vida.
Entendi.
Entendeu?
Uhum, certo. Então, temos aí o nosso Ladinão. Ah, mas é engraçado, né? Porque realmente o Bomb Rogue, né? O Mine Rogue aí, que a gente tava antes, ele não era daquele OTK que, meu, passava em muito a vida, né? Então o fato de ter 10 a mais de vida virou um problema pra ele. Porque não é que ele tava dando OTK de 200, assim, sabe? Que nem, lembra daquele Demon Hunter lá, cara, que dava...
É, o Demon Hunter, o OTK DH.
Nossa, era tipo 200, assim. Então, meu, não importa, né?
Muito.
Não é o caso do Mine Rogue, né?
Exatamente, não é o caso dele. Então o Rogue tá sofrendo um pouquinho. Passando pro Druida, Vitor, o Druidão, ele observa um monte de oponentes jogando decks piores por causa do Renatão, porque ainda temos muita decks piores, e esses decks piores, né, eles são extremamente punidos pelo Druida Celestial. Então o Druida Celestial, ele tá vendo bastante jogo, na mão de pessoas que o pilotam bem, ele tá indo muito bem. Tá? Então, mesma fórmula de antes. Você faz seus cards custarem um, você tenta jogar o alinhamento cedo e fazer aqueles super combos insanos com os seus feitiços da natureza e a Anacondra na mesa.
Uhum.
Né? Então é bem difícil para decks que se tornam um pouco mais inconsistentes por terem mais cartas, de encontrar o jeito de lidar com aquelas mesas que, em geral, você só tem uma ou outra carta que lida, quando tem, e ela tá diluída lá no meio da sua pool de decks. Então, o Celestial Druid ganhou tração e tá ficando melhor. E outro deck de druida que esse sim se beneficiou do Renatal é o Prestor Druid. Então, tem a Lady Prestor. O que você quer fazer é jogar ela o mais cedo possível e converter todos os lacaios do seu deck em dragões, os que já não são.
Uhum.
E por que o Príncipe Renatal é bom nesse deck? porque você vai ter mais lacaios baratinhos, né? Você bota um monte de lixo lá dentro e isso viram dragões que custam um, dois ou três. Então é mais chance de terem Onyxias,
yeah,
mais chance de terem Kazakuzans lá dentro, mais chance de terem dragões relevantes,
yeah,
tá? É, ou seja, é uma espécie de antijogo, mas você fala assim, meus cards não importam. O que os meus cards são não importam. Eu só preciso ter mais cards.
Uhum.
E aí ter mais dragões.
Uhum.
Então é uma coisa muito interessante. Né? Por que, que o Renatal é bom nesse tipo de deck? E realmente fortaleceu o arquétipo. Ele é inconsistente, porque afinal de contas é tudo random. É, o win rate dele vem caindo, porque o meta vai se ajustando e ficando melhor. Mas favoreceu o Pressor Druid, Vitor.
É, eu tô dando uma conferida aqui no HS Replay, considerando do Diamante até o Lenda, o Pressor Druid, ele tá no borderline do Tier 2 já. Engraçado que quando eu olhei, quando eu voltei de férias...
Mas pra cima, né? Borderline quase T1,
pra,
né,
baixo, ele tá com 50, 50.2, ele tá no borderline de baixo.
É, tá caindo,
E foi interessante, quando eu voltei de férias e tava me atualizando nos dados, ele tava no borderline de cima. Ele tava entre os... Então é exatamente como você comentou, ele tá dando uma... perdendo fôlego.
É isso aí. Bruxão, Vitor.
Bruxão da massa.
É, cara, o Bruxão, quando o Renatão foi lançado, deu uma atração enorme no Bruxo com o arquétipo do Curse Lock, com as maldições. Eu, inclusive, testei bastante, porque foi uma das primeiras coisas que passaram pela minha cabeça é... Ah, esse deck tem como vencer com muito dano. O que eu preciso é estar vivo para vencer com esse dano todo.
Uhum.
Então, vamos preencher com umas remoções e com umas formas de controlar a mesa, né, que não cabiam antes, mais ferramentas, e tentar fazer isso funcionar. E no começo, com o meta meio maluco, estava de fato funcionando, parecia que ia. Mas conforme as coisas foram se estabilizando, o deck ele funciona melhor com 30 cartas.
Uhum.
Ou seja, ele continua fraco com 30 cartas, mas com 40 ele piora. Né? Com 40 ele não ficou interessante. E o motivo é a diluição mesmo da chance de você comprar as maldições. Porque as maldições e o combo com elas, com Bran, com Tansin, é a forma de você vencer as partidas.
Né?
Então, se você fica comprando remoção, às vezes você precisa das remoções, ok. Mas o fato de você comprar remoção significa que você não está comprando as maldições.
É.
E se você não compra as maldições, você não tem a sua win condition.
É. E se você está segurando essas cartas que você precisa para sua win condition, significa que você não está comprando as remoções que você adicionou no deck.
Tem turno que você precisa jogar remoção sem precisar delas para ter espaço na mão e dar o tap.
É, pois é.
É assim, é uma coisa... Na ideia parecia bom, mas na prática... O Curse Lock com 30 cartas ainda é melhor que esse e ainda é ruim.
E ainda é ruim.
Né? Então...
Outro efeito que o Renatal causou no Bruxo foi destruir o deck que o Trump tá usando na free-to-play dele, porque ele tava usando o de aflição lá, né, que queima o deck.
Nossa.
Do oponente pra dar dano de fadiga. O problema é que se o oponente tem 10 a mais de vida e 10 cartas a mais do deck, é exatamente o modo perfeito de você contra-atacar.
O 10 a mais de vida nem é o problema, porque às vezes é uma compra a mais na fadiga que já dá o dano.
É verdade.
O problema
é
entrar na fadiga.
É verdade. Então ele demora muito mais pra entrar na fadiga. É aí que matou,
demora.
Né? Tanto é que ele resolveu escolher outro caminho, né?
É, escolher outro caminho. E aí, assim, se a pessoa é free to play... De verdade, raiz, às vezes nem tem outro caminho pra seguir, né? Então é uma carta que sai e aquele um deck que você farmou um tempão some.
E aí chega o momento da depressão do free to play, né, cara?
É, depressão. Ai, é o famoso uninstall, né, do jogo. Isso. Vai jogar uma coisinha diferente. Acontece.
Exato.
A gente não recomenda.
Exato. Não recomendo.
Muito bem.
Vamos lá, vamos falar do sacerdote, então, Paulo.
Sacerdote, o que tá acontecendo nele no sentido de Renatão... É que o Quest Priest ganhou muita atração com a carta e nele faz um pouco de sentido, né? Só que assim, ninguém pensa que o deck virou Tier 1. Ele é um Tier 2 ali que, meu, tá... Ele se esforça na média ali, se você olha as estatísticas, ele tá se esforçando. Talvez esteja no Tier 3 agora, só que ele melhorou do que ele era antes de forma significativa, tá? De forma significativa, porque ele antes ele era bem fraco e ele melhorou um pouco.
Uhum.
Eu tenho jogado bastante com ele, né? Já tô dando uma enjoada, logo eu troco, mas eu joguei bastante com ele pra testar. E eu curti e eu percebi a diferença, porque eu tinha tentado antes algumas versões e essa encaixou. Então assim, eu jogando aqui no assim, eu começo com multiplicador 10, né? Então eu não estou enfrentando o pessoal com multiplicador 11.
Uhum.
Cara, minha win rate é excelente com o deck. Né? Então, nesse MMR está funcionando. Mas eu reconheço que, no geral, ele é um tier 2 aí e por ali. Uhum. Tá? Mas é a primeira vez que, jogando nesse meu bloco de MMR, eu encontro uma lista que funciona. As outras não estavam funcionando tão bem, não. Então, ficou legal. Se no Prestor Druid funciona, porque qualquer coisa que você botar lá serve, aqui funciona porque você precisa aumentar a chance de comprar a progressão da sua missão. Então, a win condition do bruxo, por exemplo, você precisa achar ela. Você precisa comprar a sua win condition. No sacerdote, a win condition dele começa na mão todo jogo, que é o turno 1, turno 1 missão. E ali, o que você tem que ficar fazendo é achar cartas com custos específicos e ir progredindo ela. Na lista de 30 cartas, você rodava 2 drop 5, rodava 2 drop 6, 2 drop 7. E agora você consegue, com mais cartas, aumentar essa quantidade. E com as outras, em que você, em tese, diluiria a chance de comprar essas, você coloca cartas que compram carta.
Uhum.
Você aumenta as cartas lá de custo alto, né, de 5, 6, 7 e 8, em uma ou duas. E o resto, você bota draw, você bota compra, que aumenta a chance. Então, assim, existe muita inconsistência, o deck trava algumas vezes, que você não acha as coisas mesmo, mas ele melhorou.
É, o compra 6 e 7 do sacerdote era sempre meio complicado, né? Antes do...
5, 6, 7, sempre travava.
É, pois é, né? Exato, exato.
Então, assim, ó, o drop 8 agora, você pode rodar dois redemoinhos, que é a limpeza, a remoção em massa. É. Antes você tinha que rodar um e a xirela. Então agora você tem duas limpezas contra uns decks mais complicados, aumenta um pouco a chance. Então, assim, ele melhorou no geral, nada incrível, mas é a primeira lista jogável, assim, legal que eu vejo de Quest Priest. Aí eu insisti nela um pouco antes. Então, fica uma recomendação aí que o Renatão fez algo pelo deck. E logo, logo, a sua win rate pode mudar, né? Porque vai sair a expansão, provavelmente esse deck desaparece. E isso se ele já não piorar antes, né? Conforme o meta vai se assentando.
Muita coisa vai mudar com essa expansão aí, com as localizações. Puta, tem um monte de arquétipo novo que aparentemente a Blizzard tá flertando pra entrar aí, né? Inclusive pro Priest, né? O Priest vai ter um caminho aparentemente bem sólido aí. A gente não vai gastar muito tempo falando disso exatamente nesse episódio, mas provavelmente o Quest Priest aí tem desafios pela frente.
Tem desafios. No resto, a classe tá do jeito que tava antes. O Peruca Priest com as naguinhas continua bom, mas não tem tração, o pessoal não tenta ele. E o Javali Priest, o Porco Priest, tá mal posicionado no meta, então... Ou seja, tá do jeito que tava antes. Funciona lá no High Legend, pra counterar algumas coisas específicas, mas mesmo lá perdeu bastante win rate, então não tá mais funcionando muito bem, Vitor.
Muito bem, muito bem. Então esse aí foi o Sacerdote, e podemos agora ir para a Jaina, Mage.
Fazendo me intercalando um pouquinho, né? Um arquétipo que usa Renatão, um arquétipo que não usa, um que usa, um que não usa, chegamos na Jaina, que não se beneficiou das 40 cartas, né, pra ela, não faz muita diferença. Tentaram, mas a versão com 30 cartas, ela ainda é bastante sólida. O deck, ele tem um monte de RNG, na forma dos amuletos dracônicos, em que você evoca dragões aleatórios, e na forma da runa do Arquimago, em que você joga feitiços até dar 20 de mana, que são aleatórios, que é uma caixa de Yogg melhorada, porque fica indo no adversário.
Uhum.
E aí, as formas de jogar essas cartas descontadas, e o papagaio que fica jogando elas de novo. Então, é muito curioso, e o Zeco mencionou que é um deck que tem muito RNG, como o Mago volta e meia recebe, só que ele, em termos de win rate e matchup spread, ele é um dos mais estáveis e consistentes do meta. Né? Então, assim, ele praticamente não tem bad match. Quando tem, é uma bad match que é muito pouco presença no meta. E a win rate dele sólida ali de tier 1, ela é sólida, ela oscila pouco. Então, é um deck que está estabelecido. Funciona muito bem o Big Spell. E é isso, cara. E é isso. Cheio de RNG com consistência. E não quis perder essa consistência colocando mais 10 porcarias lá dentro.
Pode crer. Caraca.
Continuou super bom. Hard Counters. Você tem coisas como Murloc Shaman, como Mech Mage. Cara, quem é que tá jogando muito com essas coisas, né? O Murloc Shaman é mais a versão agro, né? Não é a versão control. Então, muito pouco presente, o deck tá indo tranquilão. Tá navegando bem aí. Você precisa dar uns high rollzinho, mas jogando com bem ele, é tanto high, tantas vezes que você tenta que você acha ali as coisas que você consegue, né? Então ele tá bem posicionado, ele tá muito bem posicionado E finalmente um Big Spell volta à cena aí, já faziam alguns anos.
E faz um tempo que a galera tá tentando e não tinha virado, né? Agora foi.
Exatamente, é. Lá em Alterac tinham saído algumas coisas e não tinha virado.
É. Já que a gente tá falando de Spell, ô Paulo, a gente agora pode falar do Hunter, que tá o senhor Spells agora. Tá? Hunter tá quase um mage, a quantidade de número de Spells que tá jogando aí tá brabo, né?
Sim. E nós vamos começar falando então do Quest Hunter e as suas Spells. O Quest Hunter, esse pegou todo mundo desprevenido. Porque ele vinha em baixa num meta, saiu o Renatão, que para um deck que não estava conseguindo dar 30 de dano, como é que vai dar 40? E esse deck ganhou muito com a inclusão do Príncipe Renatal nele. E de uma forma muito estranha. É, ouvindo o podcast do Vicious, eu consegui captar ali. E assim, é até meio difícil de explicar como um todo. Mas o Zekko, ele falou ali uma coisa que eu acho que é a linha central do que ele falou e que eu tenho percebido nas partidas contra a Quest Hunter, principalmente jogando de Quest Priest, que eu tenho jogado ultimamente, é que aumentou muito a quantidade de vezes que ele vai direto na sua cara a partir do começo do jogo.
Uhum.
Né? Porque você tem mais recursos no seu deck, então você incluiu umas nagas que já dão dano direto, então você incluiu alguns outros feitiços, eu já vi rodar até aquele feitiço que dá venenoso para suas spells, porque aí você larga a mão de controlar o board no começo, e mais lá pra frente, no mid ou pro late, você usa ela e com qualquer daninho você vai limpando a mesa.
Uhum.
E com isso você começa a encaixar dano face no começo. E antes esse deck não tinha espaço de rodar esse tipo de pacote de cards, então ele tinha que ser controle no início da partida, e só depois que desse o Tavish, ele começar a controlar a mesa.
Uhum.
E agora ele não tá mais precisando fazer isso. Agora ele consegue encaixar dano desde o começo. Então ele vai mais na tua cara.
É, você quer
e
dizer,
ele consegue
depois
alcançar
do
esse dano.
Tavish que ele começa a ir mais face, né? Não controlar a mesa. Que ele realmente começa a dar
isso.
Mais dano. Porque ele até precisava dos minions nos começos, né? Pra ir ticando que as mágicas estão dando dano. Então até era um counter desse deck era não pôr minion. Porque o deck precisava dos minions para conseguir ticar a quest, né? Então tinha essa transição de board control para depois ir face no início, para depois lá, pós-Tavish, daí é fulminar o cara com o máximo de
Exato.
Dano possível, né?
Então ele tinha que controlar um pouco a mesa no começo, porque ele começava com 30 de vida, agora ele começa com 40.
Uh-huh,
E matar os oponentes com 40 não tá tão difícil agora quanto tava antes do Renatão.
Olha, que interessante.
Em que os oponentes tinham 30. Então você vê que interessante. Essa ninguém viu chegando. E tá funcionando. Tá funcionando bem, sim.
Ah,
né?
Puta, que legal.
É um deckzinho de metralhador aí que causa uns calafrios, cara. Porque podiam pelo menos tirar o som do poder heróico, cara. Porque ficar ouvindo aquele som tantas vezes na partida, assim, meu, 30, 40, 50 vezes. É terrível, cara. Podiam pelo menos tirar. Jogou o Tavish... Suprime o som do Hero Power, mano. Já ia ajudar pra caramba. É,
você achava ruim o som dos artistas descartáveis lá, quando fazia o combo?
Nossa, né, o combo dos artistas era...
ficou pior.
Eles morrendo, o som deles morrendo. O som deles morrendo era uma coisa terrível. Eu tirava o fone.
Mas e você teve uma partida interessante, né? Contra esse Hunter com o seu Quest Priest, né, Paulo?
Tive uma que eu comentei lá com vocês no grupo e depois eu tive outra. Nas duas eu consegui vencer a partida com o Quest Priest, porque assim, você desencana de fazer a missão necessariamente e que você começa a focar tudo em cura.
Uhum.
Né? Então joga os elementais pra curar, joga a Shirella curando depois e cura. Naquela que eu mandei pra vocês, eu venci a partida por pouco, eu tomei 89 de dano na partida. No mesmo dia, e foi a minha última partida do dia, porque eu terminei exausto a partida. Eu ganhei uma partida dificílima, eu tomei 102 de dano do Hunter. 102. E eu só consegui vencer porque teve um turno em que dois elementais meus tinham morrido, que cada um recupera 8. Um morreu no turno, que recuperou 8. Eu joguei a Shirella, que aí recuperou dos dois que tinham morrido. Então é mais 8, já é 24. A Shirella sobe mais 5 de armadura, é 29. Eu usei aquela spell de custo 0, que sobe mais 5, é 34. E o poder heróico dela, porque eu tava com 10 de mana, eu consegui usar. Então foi 38 de vida num turno recuperado.
Nossa, cara, você imagina o cara jogando de Hunter.
E eu quase morri.
O cara do jogando de Hunter deve ter dado o Alt F4 brabíssimo. E o cara falou, não é possível, eu tô descarregando. O cara não morre, mano, não morre, Priest dos Infernos. Ai, ai. Mas da hora, hein, cara?
Foi, assim, foi muita cura num turno só. E cara, quase morri. Nesse jogo, eu cheguei a ficar com 4 de vida.
Puta, caramba.
É muito insano, muito é muito insano. É muita coisa mesmo e dá pra entender porque que ele tá ficando melhor no meta, viu? E ele vai ser bem presente nas próximas semanas.
Ele tá rodando o herói Tavish, que transforma o poder heróico pra Beast, pra ter aquele finalizador com a Beast de Charge, ou ele só...
Tava.
Ah, ele tava.
Eu vi em um deles só. Uh-huh. Nos outros não. Uh-huh. E na hora que ele jogou, eu tava com 4 de vida, e eu não tinha como me curar, porque eu tava com Hero Power de dar dano naquele turno, que ela fica alternando. E aí eu passei o turno com 4 de vida e falei, meu, morreu. Ele tinha uma carta na mão, ia comprar outra. Né? Qualquer uma que fosse spell, ou dano, ele ganhava. E aí, ele comprou, ficou olhando, esperou e jogou o Tavish.
Olha, caraca. É.
Ele jogou o Tavish, mas eu tava com uma mesa com provocares ali.
Ah, tá.
Aí ele jogou o Tavish, rodou uma ferinha, mas que não ia fazer nada, contra os meus provocar, e devolveu o turno. Na devolução do turno, meu Hero Power já era de curar, de 4 eu passei pra 9. E aí, quando ele comprou o Baraque, que compra os feitiços de 1, 2, 3, jogou e só comprou um feitiço.
Nossa!
Então, ou seja, tinham acabado os recursos dele.
Né?
Só que esse um feitiço, se fosse o top deck dele, ele teria vencido a partida sem precisar jogar o Tavish. E quando ele jogou o Tavish, eu fiquei me perguntando por que, que ele ia fazer isso, porque ele nunca ia conseguir passar dos meus provocar. Se ele não tivesse jogado o Tavish, ele não teria vencido de qualquer forma, porque aí eu voltei pra 9 de vida. Então, assim, ele precisava ter top decado o único feitiço que ele tinha no deck. Aí ele teria vencido essa partida me dando 104 de dano.
Mas ele jogou direitinho com o deck, ele operou o deck direito. Ele minou todas as mágicas de dano dele e pra depois disso fazer a transição pro Tavish, né? Porque daí é o recurso bom. Acabou o meu gás, agora eu vou pras bestas, né?
Sim. E é muito louco. Assim, eu até coloco o replay dessa partida na descrição se alguém for masoquista e quiser assistir isso aí, cara. Mas foi muito interessante. E assim, do mesmo jeito que é bizarro você tomar 102 de dano num jogo, é bizarro você não perder o jogo, né?
Pois é, cara.
Então,
pois é.
Tem umas coisas loucas acontecendo.
É isso aí. Muito legal, cara. Essas partidas são realmente muito interessantes.
Mano, eu terminei cansado, cara. Eu terminei isso aí e fui fazer outra coisa.
Exatamente, né? Precisa de férias depois disso aí, cara.
Nossa senhora.
Vamos migrar agora pro Demon Hunter, Paulo. O que nós temos aí?
Eu acho que esse aqui é o episódio que a gente mais falou de sacerdotes na nossa história,
hein,
cara.
Eu acho que sim, cara. Nunca demos tanta atenção pro sacerdote como hoje.
Muito bem. Então, pessoal, agora a gente perdeu uns ouvintes hoje, mas tudo bem, a gente recupera eles depois.
Sim, sim.
Demon Hunter, Vitor.
Vamos lá.
Demon Hunter, comentário rápido aqui é o seguinte. A classe diminuiu em popularidade porque é uma classe que costuma focar em dano. E com 40 de vida, a coisa ficou meio esquisita. Testaram o Renatão não serviu na classe, então ela caiu em popularidade. Mas o nosso conselho aqui é, galera, não esqueçam do Fel.DH. Ele é totalmente jogável. Totalmente jogável. Ele é sólido. Funciona bem, esses 40 de vida não costumam ser um problema. O que você precisa é dar uma encaixada mais legal ali, né? Usar bem as cargas da sua arma, que tem o abate honroso, com os golpes múltiplos. Precisa se preocupar um pouquinho mais com isso, mas o dano tem lá no deck. O deck ele é sólido, não precisa desistir dele não, né? Mas Renatão nessa classe não tá rolando.
Beleza, esse aí é o deck que eu gosto de jogar. Eu gosto bastante de Fel.Demon Hunter. Eu não andei jogando com ele porque por outros motivos, mas eu vou dar uma brincada de Fel.Demon Hunter porque eu gosto bastante do flavor de jogar com a carta, mas realmente o oponente ter 10 a mais de vida não te deixa tão feliz, né?
Não, te deixa menos feliz, né? E você teve que rolar uns nerfs antes, né?
Tipo, exato,
então exato. É complicado, mas o deck tá aí, o deck existe e vale a pena. Duas classes rapidão, Xamã e Paladino. Xamã, Murlocs dominam o arquétipo. O agro é sem Renatão, o control, Murloc, pode ser com o Renatão, tá? Mas funciona sem também. O problema de você ter o Renatão no control é que você tem mais dificuldade de achar os seus elementais que congelam o board e as suas araras. E sem isso, fica meio mais ou menos, né? A coisa perde um pouco ali. Então, é um arquétipo que dá pra rodar os dois sem Renatão. E os dois são bons. O Xamã com os Murloquinhos tem pouca atração porque a galera não se interessou muito pelo arquétipo, mas é um agro bem decente e que mata a galera geral, né? Então, para você subir na ranqueada, pegar um land, ele tá redondinho, fácil de jogar. E o Control Murloc, pouquinho mais específico, tem que conhecer um pouco melhor as metas e o deck, mas é bem bom de subir também. Então, assim, é engraçado que a gente fala mais rápido da classe, mas é uma das classes que tá mais bem posicionadas no meta aí, junto com o Mago, talvez.
Ela só não tá muito interessante de falar, né?
Ela não tá hypada.
Eu quis jogar com os os murloquinhos agro, porque, puta, eu tô com a agenda cheia aqui, o que eu tô querendo é partida curtinha, só pra, pô, me divertir um pouquinho ali. Não tô na pegada de uma partida de 40 minutos contra um priest, sabe? Se for pra perder, eu prefiro falecer logo e seguir pra próxima. Então, é por isso que eu optei.
Sim, custa muito menos do nosso psicológico, da nossa ânima.
É, exatamente.
Né, tá vindo na expansão aí. Paladino, esse aí não tem nada de novo mesmo. Renatão não precisou entrar e nem sei se entra ou não entra, tanto faz. É Mac Pala, tá aí na pista, do mesmo jeito que tava antes. E o Holy Pala, pessoal lá no Vicious comentou que tem cara de deck que vai ser top tier e daqui a pouco começa a abocanhar tudo. Mas eu não sei, não. Eu acho que, na verdade, eles estão dando uma hipervalorizada nesse Holy Pala mais controlão aí. Porque eu já ouvi isso em outros episódios, não rolou. O deck não tá aí na frente de todo mundo. Não sei por que isso aconteceria agora, sabe? Não sei mesmo. Então, mas ele é uma boa opção, assim, os dois são boas opções.
E tem uns aspectos, né? Por exemplo, tipo, vindo lá o Mutanos comendo seu Smite, sabe? Isso aí são problemas pro deck, né? Você tá lá guardando seu Smite 40-40 e daí veio o Mutanos e come ele.
Mas aí, Vitor, tem a grande jogada Big Brain, né, do deck. Você coloca o Renatão no Holy Pala, porque o Mutanos não pode comer o seu Smite, se você nunca conseguir comprar o seu Smite.
Por outro lado, você não consegue buffar o seu Smite também.
Exatamente. Né? Exatamente. Então, o seu Smite, ele tá melhor na sua mão sendo buffado do que protegidinho no deck. Então, acho que o Renatão não é o caminho pra classe. Talvez no Mac, Pala, se tiver Mac suficiente, mas eu também acho que não.
Muito bem.
Tá mal, o Paladino não tá dando muita tração também, sem grandes novidades. E a gente termina com talvez uma marcha fúnebre, não sei.
Talvez, né? Talvez.
Talvez uma marcha fúnebre. Warrior, sem condições, né? Tem uns grandes aventureiros amantes da classe que tentam algumas versões. De vez em quando você vê umas coisas assim no Twitter do olha, meu in-rate aqui, cheguei no Lenda. Meu, tem gente que joga muito bem, tem gente que encaixa umas partidas boas, mas assim, o maior bait atualmente é o Warrior. Cara, o Nerf, ele abriu espaço para um meta muito interessante, então não vou dizer que o Nerf foi ruim, porque o meta tá bom, mas, cara, foi muito obliterada a classe, sabe? Pra quem é fã de controle, guerreiro controle, nossa senhora, vai demorar um tempo pra passar a mágoa aí com a Blizzard, viu? Porque foi bastante pesado. Sumiu, não tem jogo. E a quest dos piratinhas foi nerfada duas vezes, então não é nenhuma alternativa, sabe? Daquelas meio Murloc Xamã que você falou agora, que antes era. Cara, tá meio ruim também, só serve nos rank lá em cima. Se você tá com o multiplicador um pouquinho mais alto no começo do mês, você apanha de outros decks.
Eu acho que é aquela estratégia clara da Blizzard, vamos deletar esse arquétipo por enquanto, porque a gente quer que siga outro caminho, o Warrior. Não vai ser o controle.
Vamos deletar a classe, né, durante um mês aqui.
A classe,
eles
não
deletaram
nenhuma...
a classe, falaram assim, nós vamos deletar a classe. Na próxima expansão a classe volta. Saiu uma arma interessantíssima, uma arma lacaio muito incrível, mais pra frente a gente fala. O deck vai renascer mais pra frente, né, mas eles escolheram deletar mesmo, né, muito, muito foda isso.
Pois é, cara. Bom, então, ó.
E é isso.
O maior estilo flautinha do Titanic pro Warrior aí. Vamos então, né, nos fechar o episódio de número 22 aqui. Chegamos ao final, cobrimos esse meta pós-Renatão. Acho que foi muito interessante e gostoso poder falar de meta de novo, né, Paulo? Faz um tempo.
Foi muito interessante, foi bom. E tá interessante o jogo, né? Eu acho que o Renatão é uma única carta, como eu comentei lá no começo. Mudou muito o jogo, uma carta que mudou muito. Então, grande design, sabe? Eu acho que vai ser um design lembrado aí por muito tempo. Faz aquilo lá de mudar uma dinâmica do jogo muito sólida, né? 40 cards, 40 de vida e tal. E a gente tem o que fazer. Em geral, esse final de expansão, né? Esse último mês de expansão é aquele momento muito morno. Que tá todo mundo esperando, sabe? Tipo, próxima expansão, o lobby da próxima expansão. E às vezes no lobby mesmo, né? Quem gosta de dar ranqueada jogando o lobby do Battlegrounds. E dessa vez tá um pouco diferente disso, cara. Tem o que falar, tem o que fazer, tem conteúdo pra produzir, pra consumir. Bacana, cara, bacana. É grande acerto de card.
Muito bem. Então, daí, né, celebrando os acertos da Blizzard, estamos aqui finalizando o episódio de hoje. A você, ouvinte, que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Você já sabe, mas eu vou bater na tecla de novo, porque esse é o meu trabalho aqui. Nos acompanhe no Twitter por @tavernahsbr, que é o Twitter do podcast Taverna HS. Então você, claro, também pode nos acompanhar nos nossos Twitters pessoais por @nogrum, para seguir o Paulo, ou @v_starzinski para me acompanhar. Os links estão na descrição deste episódio aqui. Então vem dar um alô, porque o seu input é muito bem-vindo para a gente crescer a família do Taverna HS aqui. E é claro, quem sabe você não acaba ouvindo o seu nome aqui no episódio ocasionalmente, né? Sempre que a gente tem uma interação mais interessante, a gente dá um alô aqui, porque a gente realmente gosta muito dessa interação com a galera que nos escuta. Não é verdade, Paulo?
É isso aí, são queridíssimos os nossos ouvintes.
Muito bem. E nessa toada, eu fecho a minha participação e passo a voz aqui para o meu co-host fazer o fechamento do episódio de número 22 do Taverna KS.
Muito bem, Vitor. Fechando o episódiozinho 22. Então, bem-vindo de volta aí das suas breves férias, né? Se você não tivesse falado, ninguém ia perceber, né? Porque nós não pulamos semana, não fizemos nada, deixamos tudo organizadinho. Mas, bem-vindo de volta aí. Bom gravar novamente. Uhum. Faz 3 semanas que a gente não grava, né? Falamos uma vez, depois gravamos um episódio de 2 semanas ali, antes até daquele lá. E, bom, tá retomando as atividades por aqui. Bom falar desse meta, meta interessante, com cartinha nova, cartinha gostosa. E eu acho que é isso. Cobrimos bem. Semana que vem ainda falamos de alguma evolução desse meta. E na próxima, provavelmente, já estamos aí tocando as trombetas da nossa investigação misteriosa, né? E vendo o que meta que vai vir na próxima expansão, Vitor. De resto, agradeço aí aos nossos ouvintes por mais uma participação, né? Números crescentes, a galera curtindo, indicando para outras pessoas. Meu, pessoas que é cada vez é muito interessante, a galera escuta o episódio, você começa a ver uns downloadzinhos dos anteriores, assim, subindo,
é,
sabe?
Meu,
a galera,
né?
Escuta um e escuta tudo.
É.
Escuta a meta do Vale Alterac, cara.
Eu não consigo nem entender.
Incrível.
Por quê, cara? Mas ainda bem, que bom.
Exatamente.
Que bom que você gosta.
Exatamente, que bom. Então incentiva a gente a fazer episódios cada vez mais bem feitinhos, com carinho aí, porque a gente sabe que mesmo esses em que, em tese, deveriam ser mais perecíveis, estão aí.
Exatamente.
Por muito tempo, né? A galera fica escutando.
Exatamente.
Então a gente agradece de coração aí aos nossos ouvintes por todo esse carinho e vamos ficando por aqui. E, claro, independente da sua escolha pessoal, né? Se você prefere decks com 30 cartas, se você prefere decks com 40 cartas, não tem problema, aqui tem espaço para todo mundo. E se vocês quiserem achar uma partidinha com a gente, vocês sabem muito bem onde que vocês vão nos encontrar, né? Nós ficamos por aqui essa semana, até a próxima, e a gente vai se ver sempre na ranqueada.
E você, ouvinte, não seja tolo como o Rafan e preste atenção no Twitter do Taverna HS. Aparentemente você vai ter a chance de ganhar um presentinho, se não dormir no ponto.
Um presentinho? Ah, é algo que Rafan deseja em sua magnífica coleção de cards e artefatos. Porém, para roubar de meu bolo essa cereja, teremos ouvintes astutos e insensatos?
Ah, Rafan, você continua desagradável, como sempre. Agora me dê licença, pois vou deslizar e continuar o meu tratamento de pele nas poças de lodo.